Olá, bem-vindos a mais um encontro do ciclo intitulado Conversas da Braga 25 na RUM, onde descobrimos as entidades envolvidas na curadoria do programa da Braga 25, Capital Portuguesa da Cultura, bem como os projetos que estão a ser desenvolvidos e os seus intervenientes. Hoje conhecemos o projeto Pipe Poetics, que pretende promover a criação e apresentação ao vivo de novas composições para os órgãos de tubos ibéricos de Braga, conjugando a vanguarda da criação musical com este património da cidade, reconhecendo-lhe o valor e concedendo-lhe a devida atenção. Vanessa, quem são os nossos convidados?
Ora, muito boa tarde a todos. Vamos então conhecer os convidados desta edição das Conversas da Braga 25 na RUM. Começamos pelo Luís Fernandes, curador do projeto e diretor artístico da Faz Cultura, empresa municipal de cultura de Braga desde 2023, e José Rodrigues, mestre em património cultural e religioso, investigador em organologia e fundador e diretor artístico do Festival Internacional de Órgão de Braga. Aos dois sejam muito bem-vindos à RUM e também ao nosso programa. Se calhar começava pelo Luís. Este Pipe Poetics pretende a cada quadrimestre de 2025 apresentar uma nova composição que será desenvolvida durante o período de 2 semanas. Como é que isto vai acontecer na prática? Que abordagem é esta?
Portanto, nós estávamos conscientes de que a cidade de Braga possuía e possui um conjunto muito alargado de instrumentos que são muito especiais, portanto são instrumentos concebidos, a maior parte deles, para um local específico, igrejas neste caso, e com uma, obviamente na sua base, com um pensamento, diria, muito funcional, portanto para apoiar um momento litúrgico, uma cerimónia religiosa. E também reparamos que quase nunca, exceto em alguns momentos, e aqui o José depois poderá falar um pouco melhor sobre isso, estes instrumentos saem desse contexto puramente de apoio a uma cerimónia religiosa e se expandem para uma prática de composição para o qual podem ser explorados devidamente e para o qual possuem características muito particulares do ponto de vista físico e sonoro, ainda para mais estando eles localizados em igrejas que por si só têm ambientes acústicos muito particulares. E era uma ideia nossa, já desde o período de candidatura à Capital Europeia da Cultura, utilizar este património que temos aqui ao nosso dispor para de facto pensar como é que podem ser levadas a cabo composições novas por artistas relevantes da cena internacional, para estes contextos muito particulares que são tão idiosincráticos ao ponto de cada órgão ter nuances diferentes uns em relação aos outros. Não há nenhum instrumento igual. Dizer que eles são órgãos de tubos é de facto o máximo que podemos dizer, e é redutor, porque cada um tem afinações diferentes, relações harmónicas diferentes, sons diferentes, timbres diferentes, enfim, tudo muda. E foi um projeto também, lá está, para o qual recrutamos e convidamos o José, que foi uma ajuda muito importante para viabilizar este projeto, na medida em que, por um lado, tem um conhecimento, eu diria, enciclopédico sobre estes instrumentos, tem levado a cabo ao longo de muitos anos um festival que também é fundamental na utilização do órgão em diferentes contextos, mas aí melhor o José dirá como. E portanto, isto para dizer que foi um processo também difícil, porque envolveu muito, muito diálogo com a arquidiocese, com as igrejas, porque de facto também temos que demonstrar porque é que este projeto era valioso, como é que ele respeitaria todo o legado. Sim, a verdade é que não temos nada a apontar, sempre recebemos muita abertura por parte da arquidiocese. O processo foi moroso porque de facto tínhamos de falar com muitas pessoas e nem sempre foi fácil perceber com quem é que tínhamos que falar primeiro, mas não encontramos qualquer tipo de resistência e temos muito a agradecer por esta abertura que de facto encerra um risco, diria, estético, vá, porque a utilização do órgão vai ser, ou dos órgãos, vai ser para fins não tão convencionais como a música litúrgica.
Queres falar um pouco sobre isso? E já percebemos que o papel principal será precisamente dos órgãos, no fundo, mas há aqui também a ligação com outros instrumentos. Como é que isto vai ser na prática?
Na verdade, nós temos aqui 3 momentos que são 3 cartas brancas a 3 compositores, que são todos internacionais, já prevendo a pergunta que me vão fazer depois, E a partir desta carta branca, que é uma carta branca, mas com algumas limitações. Tem ali um framezinho, que é o cerne tem que ser o órgão, enquanto instrumento primordial dessa composição. Depois, a abertura, até porque são processos de criação feitos in loco, a abertura para adicionar um outro elemento ou instrumentação, que tanto pode ser uma dimensão eletrónica, como pode ser algo mais acústico, como um coro ou uma... ou outro instrumento.
Ou seja, entrar aqui as media arts de alguma forma também. Poderá.
Não lhe chamaria media arts, chamaria-lhe música. A música tem diferentes fontes com a qual é o instrumento, a partir do qual é desenvolvida. Não tem necessariamente com media arts. A media arts é produção artística com na qual a tecnologia é fundamental, portanto, acho que não estamos a falar da mesma coisa neste caso.
E se formos a ver, permite-me, o próprio instrumento musical, o órgão de tubos, chamado também o rei dos instrumentos, acaba de ser, ao seu estilo e à sua época, no século XVIII, um instrumento tecnológico face à técnica que é aplicada para a produção altamente, musical.
Altamente tecnológico. Lá está, um violino é uma tecnologia, um papel, um lápis é uma tecnologia. Portanto, eu tenho algum pudor quando se chama media arts a tudo, e não é em ti em particular, Vanessa, é no geral, há muito esta ideia de que tudo que tem tecnologia é media art. Não, tudo é tecnologia. Um pincel é uma ferramenta, é um recurso tecnológico.
E aqui no caso do órgão associa-se a técnica à arte. Portanto, de uma forma mais alargada, o órgão é um instrumento tecnológico também pela produção sonora que gera.
E que aliás, agora entrando aqui numa maior profundidade, na altura em que os órgãos foram sequer idealizados, nem havia distinção entre técnica e arte. Havia a arte, o artesão vem daí, era alguém que tem um skill técnico e que produz algo que é um acrescento àquilo que é a nossa atividade enquanto humanos. Portanto, esta idealização da arte enquanto prática é posterior precisamente aos órgãos até, e as coisas fundem-se. A arte também depende de elementos técnicos.
Claro, e vamos ver que também nos próprios instrumentos, além da parte instrumental, técnica ou musical, temos a parte estética, porque os instrumentos têm uma caixa, têm uma estética de pintura, de oramento, de escultura, que tudo confluía. Portanto, é um agregar de várias artes, podemos dizer assim, no mesmo ponto que é um instrumento musical. Portanto, não é apenas um instrumento musical puro e simples, um conjunto de circunstâncias, até a própria iluminação dos espaços em que estavam os órgãos, isso era pensado. Hoje em dia, se calhar, de uma forma muito superficial, olhamos como um instrumento musical, não pensamos que há 200 ou 300 anos atrás, quando foram construídos, havia um conjunto, havia uma estratégia para que aquele instrumento estivesse naquele local, com aquela acústica, com aquela iluminação, com aquele conjunto artístico que confluía tudo para uma valorização artística e, sendo nas igrejas, uma valorização também do espírito da religiosidade.
E uma curiosidade, José, o que é que distingue, porque nós aqui temos os órgãos de tubos ibéricos, o que é que distingue os ibéricos dos italianos, dos franceses, dos nórdicos? Mas para uma pessoa mais leiga, que é muito o meu bem. Caso...
Olha, podemos ir pela parte mais simples, que é a parte estética. Antes de mais, realmente criou-se um grande grupo, que são os órgãos ibéricos, se bem que nós temos órgãos de várias regiões espanholas, porque o órgão aragonês não é igual ao órgão asturiano, há diferenças técnicas de construção, assim como em Portugal temos o órgão português, e temos que começar também a estar conscientes que nós temos dentro do género ibérico o órgão português. E o órgão da região norte é diferente do órgão da região Lisboa ou da região sul, em características técnicas de construção e em sonoridade. O que nós temos na região de Braga, e na cidade de Braga em particular, que eu tenho defendido, tenho alertado que é a cidade do mundo que reúne o maior conjunto histórico de órgãos, são 47.
Extraordinário.
Não parece ser muito quando nos falam que em Paris existem cento e muitos órgãos. Mas são órgãos da cidade de Paris, pós-Segunda Grande Guerra Mundial, século XX. Nós temos instrumentos séculos XVII, XVIII e XIX, preservados. Isso é a riqueza. A sua pergunta, respondendo objetivamente, temos um caráter plástico, que é aquela trompetaria, aqueles tubos que irrompem da fachada e se projetam para a nave. É a primeira imagem de marca de nossos órgãos. E a simetria da fachada. Isso é visual. Entramos numa igreja, vemos um instrumento que tem aquela trompetaria, é um órgão ibérico. E depois há características técnicas muito particulares. É começar pela sonoridade, é aquilo que nos toca também os sentidos, a audição. É que os nossos instrumentos, e permitam-me chamá-los nossos, porque fazem parte da nossa identidade cultural, têm características tímbricas, sonoras, únicas, que estão interligadas com a própria fonética, com a própria linguagem da região que estão inseridos. O instrumento, quando está, do ponto de vista técnico, concluído, tem que ser afinado. Os vários tubos que se escondem atrás da fachada. Essa afinação mais forte, mais suave, mais estridente, mais doce, era feita de acordo com uma estética, com gosto. E dependendo do local em que está, seja um órgão agora do norte da Europa, holandês, italiano, francês, alemão, ou órgão ibérico ou português, tem timbres diferentes. Os nossos instrumentos são pequenos em dimensão, mas devido a determinadas características técnicas, têm uma sonoridade bastante pujante, bastante brilhante. Pequeno em tamanho, mas grande em poder sonoro. Podemos quase fazer aquele paralelismo com os portugueses, que durante muitos séculos éramos de estatura baixa, mas poderosos e corajosos. Ora, os instrumentos musicais, também o órgão ibérico, pequeno em dimensão, mas não fica atrás dos grandes instrumentos europeus. Okay. Em nada.
Oh, José, e sei que tem acompanhado processos de restauro de alguns exemplares. Eu pergunto-lhe como é que se caracteriza esse processo e se estamos a falar também de um processo muito moroso, se há pessoas qualificadas suficientes na área, se há pessoas para tocar, para restaurar, para...
Ora, a sua última dica é essencial. Pessoas para tocar. Nós temos de apostar na formação, em primeiro lugar, porque temos de nos recordar que muitos desses instrumentos ficaram mudos, ficaram silenciados, porque não se investiu durante décadas na formação de quem os tocasse, que não é nada de complexo. Tocar um instrumento musical, o órgão, apesar de ser o rei dos instrumentos, aprende-se a tocar com a mesma complexidade que se aprende a tocar uma guitarra, um violino ou até uma bateria. É preciso que haja locais de formação.
Não temos professores, não temos...
Não temos assim... locais de formação. Okay. Nós temos de ter escolas, conservatórios de vários níveis, e a cidade de Braga poderia ter isso. Estamos a despertar, o festival nisso tem tentado despertar a sensibilidade e o interesse das pessoas. É preciso, já se fez muito, mas o caminho ainda tem alguns passos para se chegar ao ideal. Tendo pessoas para tocar, realmente podemos pensar no restauro, no voltar a dar voz a esses instrumentos. Não é uma questão de ser moroso, ou mesmo aquilo que se tem argumentado ter um elevado custo financeiro. É complexo, porque aquilo que dizia o Luís, são instrumentos únicos. Não existem dois órgãos iguais.
Ou seja, é muito diferente de tocar, por exemplo, o piano.
Muito diferente. À semelhança, daí... alguém me dizia uns anos atrás, teclas brancas, teclas pretas. É verdade. Nos dois existem. Só que a extensão do teclado, o touché, que é o toque do teclado, e depois no órgão nós trabalhamos com vários timbres. No interior de um órgão, quem já teve a oportunidade de fazer uma visita ao interior do órgão da Cidade de Braga, vê que há várias filas de tubos, diferente tamanho, diferente forma, diferente material. Cada fila, corresponde aos chamados registros, tem uma sonoridade diferente. A arte do organista não está só na ponta dos dedos, como do pianista, na sensibilidade no teclado. Está no conjugar diferentes timbres que o órgão oferece. E é aqui que encaixamos com este projeto do Pipe Poetics. É o compositor, que é convidado, tirar partido daquelas características singulares, únicas, que cada instrumento tem, e mostrar aquilo que é capaz. E nisso temos vindo, nos últimos anos, a desconstruir um preconceito que o instrumento órgão, estando ligado ao espaço sacro, religioso, e sendo um instrumento histórico com 200 ou 300 anos, tem uma utilização limitada. Isto é errado. E a pouco e pouco temos vindo a aprender que realmente é um instrumento com uma potencialidade enorme e que ainda há muito ainda para descobrir nestes instrumentos. E eu acho que isto é mais uma oportunidade excelente de ver através de novas composições contemporâneas, vir a descobrir timbres e potencialidades que o órgão tenho ainda para mostrar e que ainda não foram descobertas.
Pois, mas estava a lembrar-me agora do facto de dizer que realmente não temos professores, não temos alunos, não temos... Mas realmente, se há, ok, temos muitos órgãos, mas estão dentro de igrejas. Vamos criá-los? Vamos criar e pôr assim numa academia de música?
Também,
ou vamos
também
tentar convencer
falta.
A malta?
Não temos essa tradição em Portugal, tirando um ou outro local que tem órgãos de tubos em auditórios. Mas se atravessarmos a fronteira, já aqui na vizinha Espanha, para não falar em França, na Alemanha, temos todos os auditórios equipados com um órgão de tubos. por ser o rei dos instrumentos e pelas ditas potencialidades que o instrumento tem para acompanhamento de filmes, de bailado e de outras artes, não só. Claro que aqui, em Portugal, porque é que temos os órgãos nas igrejas? A questão da disponibilidade financeira, que existia no período barroco, obviamente, estava nas mãos da igreja esse poder, e também a sensibilidade de perceber que, através do órgão, no cerimonial litúrgico, que ainda hoje existe, o órgão poderia funcionar como uma espécie de banda sonora, de acompanhamento, de um elemento que era capaz de potencializar a aproximação do crente pelos sentidos, audição e não só, algo que era divino. Isso foi, tirou-se partido dessas potencialidades por parte da Igreja. Hoje em dia, entendemos o órgão como qualquer instrumento num sentido mais amplo. Instrumento litúrgico, sim, foi a função para que foi criado, não vamos desvaziar de significado, mas tem outra potencialidade cultural. Aliás, o culto e a cultura nascem no mesmo radical. Portanto, a cultura também está ligada àquilo que nós sentimos, àquilo que nós acreditamos, a uma projeção patrimonial muito alargada. Portanto, é muito importante que os instrumentos que estão nas igrejas sirvam para enriquecer o culto, mas também estejam abertos à nova criação, respeitando as regras do espaço sacro. Isso, obviamente, tem de ser respeitado, mas já que temos os instrumentos, temos de pensar em os utilizar e não deixá-los ao abandono, à ruína, enquanto não tivermos auditórios na cidade de Braga com órgãos. Porque há músicas que, obviamente, não podemos interpretar nas igrejas. Há esse cuidado. Portanto, é uma ideia que se tem...
Quem é que faz essa...
seleção?
Existe em Braga, como em todas as dioceses, comissões ligadas à música e ao culto. Portanto, que tem de analisar se determinada composição é adequada ao espaço. Claro que dentro da composição musical tão histórica, isto quase toda a composição tem, tem rigor artístico e de composição que permite a sua utilização. Que não, que existe algumas, uma composição que seja feita numa ópera, num ambiente teatral em que se fala de algo mais profano, se calhar temos de ter
também...
Não é muito boa ideia, mas isso claramente, assim como não vamos celebrar eucaristias em locais que também não tenham o mínimo de requisitos para que realmente haja uma dignidade para a celebração religiosa.
Antes antes de falarmos também um pouco da parte do restauro, porque é muito importante, estamos a falar aqui de um nível considerável, um número considerável também destes instrumentos, eu gostava de voltar aqui ao Luís e perceber um bocadinho como é que está pensada esta planificação do Pipe Poetics em termos de distribuição dos meses durante esta capital portuguesa da cultura e também, muito importante para os nossos ouvintes, perceber se este será esta será uma iniciativa de entrada gratuita, por exemplo, se isso já está...
Sim, o programa está feito, há datas, é de entrada gratuita e o primeiro espetáculo decorrerá a 25 de janeiro, portanto isso posso já dizer. Depois teremos um segundo momento que será integrado no Festival de Órgão a 10 de maio. E finalizaremos a 4 de outubro. Portanto, tentamos dividir de facto pelos meses em que iniciam os quadrimestres do ano.
Ou seja, no fundo, o Pipe Poetics vai surgir aqui também como uma ramificação do Festival Internacional do Órgão no próximo ano.
Não necessariamente, é um festival que tem uma relação próxima com o festival.
Exato.
Portanto, distingue-se naquilo que são as propostas artísticas, que são de cariz diferente, e no momento em que o festival decorre, integra, é integrado, e ainda obviamente os moldes sobre os quais o festival decorrerá estão em aberto, portanto, sem querer adiantar-nos muito em relação a essa situação, mas a ideia é que naquele momento haja uma afinidade. Naturalmente, aquilo que são as propostas que estão aqui subjacentes ao Pipe Poetics tem, se calhar, um cariz diferente daquilo que é usualmente o Festival de Órgão. No sentido em que, como o José dizia, estes instrumentos têm uma dimensão muito interessante, porque têm uma dupla dimensão. Uma dimensão de execução, portanto, existe um conjunto de notas que estão à disposição do organista, mas também existe um conjunto de timbres. E, nesse sentido, esta prática aproxima-se muito daquilo que são e que foram, posteriormente, as práticas que deram origem à música eletrónica, porque são instrumentos que são tem uma definição acústica, mas tem meios eletrónicos. Eles dependem de ar que é injetado nos tubos e que permitem que soe, não é? Uhum. Portanto, não sendo um instrumento eletrónico, naquilo que é a sua definição enquanto composicional, na sua tessitura, no seu timbre, etc., é possível não ser um virtuoso naquilo que é a execução musical da peça, mas encontrar uma linguagem tímbrica muito rica a partir destes instrumentos. É por isso que muitas vezes em espetáculos de órgão se vê mais que uma pessoa. Há uma pessoa que toca o teclado, uhum, e uma pessoa que opera os manípulos que alteram o timbre. Uhum. E é também por isso que cada vez mais o órgão é uma presença recorrente em festivais de música contemporânea e eletrónica, experimental, por toda a Europa. E em espaços religiosos que abrem as suas portas para este tipo de propostas. E, portanto, são instrumentos fabulosos, com muita fisicalidade, em que uma pessoa sente, de facto, aquilo num espaço acústico que é especial, e que nós, nesta proposta do Bipoetics, temos aqui um movimento, eu diria, de estetização, porque nós tiramos da função litúrgica, e é um puro exercício estético, é uma composição. E também de secularização, porque também não há nada religioso nesta abordagem. Obviamente, com a conivência e a colaboração da Igreja, e com todo o respeito por aquele que é o espaço, que vai ser sempre um espaço religioso, mas, uhum, a nossa proposta não é religiosa, é uma proposta artística. E por isso eu acho que isto vai ser muito entusiasmante. E estou mesmo muito... Aliás, confesso que era um projeto daqueles que eu tinha na gaveta há muito tempo e que nunca tinha sido possível levar a cabo. E felizmente, em 2025, também com a ajuda da Braga 25 e do José, conseguimos levar a cabo.
Entramos aqui na parte do restauro. Já percebemos que o festival, no fundo, vai ajudar aqui a dar pulso, dar conhecimento sobre este instrumento, e que há tantos, por aquilo que entendemos. Eu até acho que tenho aqui os dados, por aquilo que percebi,
47,
que o José estava a dizer, 47, eu tinha aqui 52.
52 no total, instrumentos, porque temos dois ou três que são órgãos...
Ou seja, ainda mais antigos?
Não, mais recentes. Mais recentes. Um órgão para ser... Os 47 são órgãos com mais de 100 anos, okay, que é o critério, okay, para ser considerado órgão histórico. E é nesse caminho, por posso falar do projeto Bipoetics e do festival, temos aqui uma confluência de dois caminhos, da criação artística, musical e do festival. Costumo dizer que o festival tem concertos numa época do ano, mas decorre durante o ano todo. O festival é uma estratégia de valorização do instrumento histórico. E é isso que torna especial também este projeto. É que realmente, como dizia o Luís, nós temos o órgão de tubos a ser utilizado por todo o mundo nas novas criações artísticas, mas nós em Braga temos órgãos históricos, instrumentos com 300 anos, conservados, que vão ser utilizados para novas criações. Isso é que nos torna especiais. Isso é que nos... utilizarmos um carro antigo de 1950... Troca o passo para uma corrida de alta velocidade, para um rally. E o mais curioso disso, mais milagroso, é o carro antigo conseguir acompanhar a corrida.
O ritmo.
E é isso que temos vivenciado nos últimos anos, nestes últimos 10 anos de festival, com o arrojo que tivemos de, também colocando no festival, novas formas de utilizar o órgão, e que surpreendem as pessoas, que ao final de 10 anos é muito gratificante termos público que diz: ah, mas eu já venho aos concertos há 10 anos e nunca ouvi o órgão soar desta forma. Significa que já passaram 10 anos e ainda há muito para descobrir, uhum, nestes pequenos, grandes instrumentos, uhum, que fazem parte da nossa identidade cultural.
Mas vai abrir aqui também porta para aqueles que necessitam de algum tipo de restauro, para que isso realmente ocorra a um ritmo, se calhar, mais rápido?
Bem, nós estamos a acordar para isso. Quando digo nós, sociedade, temos de entender que os instrumentos estão confiados à Igreja Católica, a questão das igrejas. Mas não podemos dizer exclusivamente que seja o seu restauro, a conservação seja exclusiva da Igreja. Eu não vejo isso.
A quem pertence?
A todos nós, sociedade.
Okay.
Todos nós, porque todos nós é que temos de despertar para a importância que eles têm como elementos de pertença, que nos pertencem.
Estamos a falar de património, não é?
Estamos a falar, uhum, de património dos nossos pais, o pátrio, não é? Algo que nos foi, que herdamos. Temos todos a responsabilidade de alertar. E veja-se que um dos instrumentos que foi restaurado foi através do orçamento participativo, em que a população de Braga votou, entre vários projetos, a recuperação, o devolver a voz a um órgão de tubos.
Portanto, neste momento, quantos é que estão, se calhar, qual é que seria mais urgente? Quantos é que seria mais urgente realmente haver uma intervenção?
Olha, é uma pergunta difícil, porque são os instrumentos, ao serem diferentes, todos eles têm algo de especial. Mas poderia destacar um que está em projeto de ser apoiado por fundos europeus, que é o órgão da Igreja do Antigo Convento do Popolo, que é um instrumento muito interessante que ainda é desconhecido daquilo que ele é na realidade. É um instrumento que apresenta uma caixa em chinoiserie, que foi toda coberta por uma segunda pintura, já nos finais do século XVIII e no século XIX, mas que é possível recuperar e mostrar. Imagine uma banda desenhada em tons de vermelho, fundo vermelho, pintada a ouro, que narra uma história da mitologia antiga. Está lá. Ninguém vê. É preciso recuperar. E temos a parte sonora, que é sempre um tesouro a descobrir. Eu tenho o órgão do Popolo, o órgão do Carmo, o órgão de outra igreja. Eu, neste momento, já não há memória do som que esse órgão tem. Restaurá-lo ao final de um ano, dois, para o órgão a tocar, através do ar, através do teclado, é uma descoberta. Deixa qualquer um maravilhado e emocionado.
Vocês já decidiram quais os órgãos que vão contemplar aí?
Sim. Teremos três igrejas. Foi muito difícil também perceber, decidir quais igrejas iríamos escolher. Não tiveram todas necessariamente a ver com o órgão. Tivemos em cura aqui dimensões também práticas de capacidade de incluir público em escala suficiente, okay. Tudo isso. Portanto, teremos a Igreja dos Congregados. Uhum. Todos são muito diferentes, não é, José? Na sua essência. Teremos a Igreja de São Lázaro, que tem um órgão, que tem uma história, falando em questões de cívicas, uma história muito interessante que o José contará melhor do que eu e que acho que é importante deixar aqui neste programa.
Okay.
E teremos o de Santa Cruz, que é uma igreja mais pequena, mas um órgão muito interessante. Portanto, temos aqui três escalas distintas. Importante dizer, o órgão de São Lázaro é um órgão, apesar de ser do século XVIII...
Início do século XIX.
É um órgão que é portátil. Ele é portátil, assim? Não é pequeno. Ele é grande, mas ele move-se. Ele pode ir para o centro da igreja. E também foi um dos fatores que nos levou a querer escolher este órgão.
Ter um instrumento perto do público. Exato. Para que não seja só o contacto sonoro, seja também o contacto visual e a proximidade com o instrumento e com o compositor que é convidado.
E que história era esta, José?
Bom, é uma história do século XX. A atual Igreja São Lázaro, uma construção recente que vem substituir a antiga igreja que existia. Este órgão pertencia à antiga igreja. E quando a mesma estava a ser demolida para o alargamento da Avenida da Liberdade, várias pessoas, paroquianos, pessoas da freguesia São José de São Lázaro, impediram que as máquinas avançassem na destruição da igreja, entraram no interior da igreja, subiram ao coro alto, desmontaram o órgão pelas suas mãos e guardaram religiosamente as várias peças do órgão.
Uau.
Até que, quando se construiu a nova igreja, vieram devolver as peças, todas separadas, e o órgão não era mais que um amontoado de peças sem nexo. Uhum. Em boa altura,
e montar o puzzle.
O anterior pároco, o atual bispo auxiliar do Porto, Dom Roberto Maris, chamou-me, fizemos um estudo, a pergunta dele era: faz sentido pegar nisto ou mais vale colocar no lixo? Disse: não, vamos montar o puzzle, vamos ver o que é que falta. Faltavam dois ou três tubos, o órgão estava praticamente completo. Tivemos de desalojar uma família de ratos que lá vivia já no interior daquele amontoado de materiais, mas foi uma surpresa. Então, quando se começou a restaurar a pintura, tons de cor de rosa, de verde, de cor de laranja, de azul, é aquilo que retrata realmente a música do período barroco. A alegria, a festa.
A ostentação.
Num instrumento pequeno temos o som, temos a cor, temos a luminosidade que é dada pelo reflexo do próprio ouro que tem em várias peças do instrumento.
Luís, um dos objetivos deste projeto passa por coletar estas performances num documentário que ficará disponível online. Do que é que estamos a falar? No fundo, chegar a mais gente, esta experiência, conservá-la no tempo, mas pergunto-te, por exemplo, se vai haver uma open call para realizadores da região?
Não, é uma... Ou seja, aquilo que se pretende com esta documentação é uma documentação que seja não meramente técnica, que seja algo também autoral e que acompanhe o programa ao longo do ano inteiro. Portanto, que não é um pequeno documentário sobre cada um dos processos, mas algo que olhe com alguma distância para os três, que os acompanhe e que os ponha em relação com os outros. será um documentário que será feito pelo Canal 180, e que será feito ao longo desse ano, e só em 2000, provavelmente só em 2026 é que verá a luz do dia, mas sobre o qual também estamos muito entusiasmados. Também haverá um processo de gravação de cada uma destas peças, gravação profissional daquilo que é a composição, cuja edição, obviamente, está dependente daquilo que for o resultado, porque as peças não existem, vão ser determinadas cá, e temos, obviamente, que dar aqui alguma manobra para perceber de que forma faz sentido editar, se faz sentido editar, de que forma, mas vamos registar tudo para arquivo, e que será também um legado super interessante da Braga 25, e no fundo será isso.
Uhum. Mas mesmo só para legado, ou haverá aqui também uma proposta no futuro, por exemplo, de ter isto exposto em algum lado, as pessoas poderem aceder?
A nossa ideia é que, após a conclusão de cada uma das peças, havendo esse registo, o artista, que tem que ser soberano nesta decisão, diga-se se sente confortável ou não com o resultado, com a gravação, até pode querer gravar de novo, enfim, há muitas variáveis. Portanto, a partir desse princípio, nós não podemos garantir que exista uma edição por cada residência e espetáculo, até porque isso podia limitar muito o nível dos artistas com quem trabalhamos, que vamos trabalhar com artistas de um nível elevado e que não assinam de cruz que vão editar aquilo sem saberem que se sentem confortáveis com isso. Portanto, será algo com que nós não nos comprometemos, portanto, isso é muito claro, mas que se ficaríamos muito felizes se acontecesse. Obviamente que se daqui a 2 anos houvesse vários discos resultantes daqui, seria espetacular.
E a porta fica entreaberta para, além de termos este Festival Internacional de Órgão, termos também um Pipe Poetics alargado no tempo, ou seja, para além de 25.
Sinceramente, eu gostaria imenso. Acho que nunca gosto de falar de coisas sobre as quais não controlo. Portanto, se houvesse essa possibilidade, acho que seria rico, até porque lá está. É um contexto único que temos em Braga, e que valoriza a oferta cultural da região. Temos um exemplo de um festival que tem um percurso assinalável e que também certamente veria este programa prolongar-se com bons olhos. Agora, depende de muitos fatores que são daqueles mais chatos, que é o financiamento, tudo isso, as opções.
Já estamos habituadas a ouvir.
Estratégicas, mas...
É que essa parte é importante, mas temos que ver que, a nível de números, e financiamento são números, mas também o festival e todos estes eventos, não só em Braga, mas noutras partes do país e noutras partes da Europa, têm público próprio e têm atraído realmente muito público, mesmo para Braga, numa altura... Porque temos que pensar a cultura de Braga como multifacetada, múltipla, e quanto mais diversificada for, maior número de público conseguimos atrair. E realmente a utilização dos órgãos, como vocês diziam, nós temos, os órgãos já existem, não vamos inventar nada, só os temos de utilizar, e isso é ao mesmo tempo uma estratégia cultural, económica, porque gera receitas, mas uma estratégia de conservação também da nossa memória e daquilo que é nosso, na nossa cultura. Portanto, estamos realmente a investir em nós, em primeiro lugar. E quando se fala, colocar uma questão do restauro dos instrumentos que ainda estão silenciados, é um investimento, não é um gasto. É um investimento. Nas duas dimensões, como dizia o Luís, para a parte do culto, como instrumento que acompanha depois o ritual, que o engrandece, que o torna mais solene, mas também para as várias utilizações que o instrumento pode ter. Temos é de alargar a forma como vemos o espaço e os instrumentos, e neste caso os órgãos de tubos que temos nas várias igrejas e capelas da cidade.
Esperemos que esta conversa ajude também a fazer com que estes instrumentos sejam, não sejam silenciados, ou pelo menos que mais não sejam silenciados. Chegamos ao fim então deste episódio da rubrica Conversas da Braga 25 na RUM. Muito obrigada mais uma vez ao Luís e ao José pela vossa presença aqui na RUM. Esperamos por mais novidades em breve sobre este Pipe Poetics. Quanto a nós estamos de regresso no próximo mês de novembro com mais projetos desta capital portuguesa da cultura. Até lá.
Até lá.